Nós temos esse privilégio de encerrar esses dias. Os irmãos colocaram essa reunião, que tem um caráter tão especial, para encerramento desses dias que nós passamos juntos aqui com as reuniões, e com esse intuito de relembrar, trazer, aquecer os nossos corações daqueles que já creem no Senhor Jesus. Sabendo que esse mesmo Evangelho, porque nós vimos pela palavra de Deus, e tendo fé na palavra de Deus, não fé em nossas convicções pessoais, aquilo que o mundo nos ensina, ou fé na nossa fé, mas tendo a fé na palavra de Deus, essa mesma palavra que nos revelou essa pessoa, um Salvador, que se chama Jesus Cristo. E hoje, então, nós temos essa oportunidade de aquecer os nossos corações, sabendo que esse mesmo Evangelho que nos salvou pode estar falando para alguém aqui, independente da idade, que ainda não crê em Jesus como seu Salvador. Então, lembra que quando eles saem do Egito, eles saem, passam pelo Mar Vermelho e depois entram no deserto, e entre os israelitas haviam aqueles que não eram israelitas, eles eram chamados de vulgo ou multidão misturada. Estavam no meio dos israelitas, então eles andavam com os israelitas, talvez até depois, mais tarde, vão crer no Deus Israel, mas eles não eram israelitas. E eles saem do Egito e andam todos juntos ali. Então alguém poderia olhar e falar assim, um israelita, mas ele não era. Estou querendo dizer o seguinte, que o fato de nós andarmos com cristãos, tendo pais cristãos, mães cristãs, isso não faz de nós cristãos. O que faz de nós, crentes no Senhor Jesus, é crermos que Ele morreu na cruz por nós, isso nós já ouvimos muitas vezes. Crermos que Ele entregou a sua vida na cruz, pagou uma dívida, a nossa dívida na cruz, sofreu em nosso lugar, glorificou a Deus, e hoje então essa salvação está disponível para aquele que, por fé, pode falar assim: eu creio. Ah, mas a minha dívida é muito grande. O sangue de Jesus Cristo é suficiente, a vida que foi entregue naquela cruz é suficiente para você que ainda não deu esse passo. Pode até estar andando junto com os cristãos, mas ainda não deu esse passo, não entregou a sua vida a Cristo. Então, vamos ler um versículo em Isaías, capítulo 43. Versículo 25. Lembra, o Velho Testamento, sempre falando diretamente ao povo de Israel, nós vamos fazer aplicações e nós vamos trazer esse assunto para nós, vendo que Deus, ele pode não que ele tenha, eu vou falar reverentemente, sabe? Capítulo 43, versículo 25. Ele fala assim: Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, ainda que eu tenha muitos pecados, só que andando com cristãos, sabendo que eu sou um pecador, porque o Senhor pode ter revelado a você, o seu coração, pela palavra de Deus, que você é filho do primeiro pai. Como assim, o primeiro pai? Estou pensando nesse versículo aqui. Isaías 43, o versículo 27. Teu primeiro pai pecou. E como descendentes desse primeiro pai, de Adão, nós somos pecadores também. E o que nos espera, o que espera um pecador, é algo que Deus um dia vai fazer. Vamos ler um versículo em Isaías mesmo, capítulo 28. Isaías 28, versículo 21. Então, depois da rebelião do homem, né? Deus vai se fazer juiz. E aqui nós vamos ver como ele agindo como um juiz, porque Deus queria abençoar, Deus não queria julgar dessa maneira como ele vai ter que fazer, sendo justo. Então, ele como juiz vai executar uma estranha obra. Isso não é... não é algo comum em Deus. Então é Isaías capítulo 28, versículo 21. Porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irará como no vale de Gibeão para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, seu estranho ato. Então existe algo que Deus vai fazer. Agora, como juiz, vai executar essa estranha obra, esse estranho ato, porque Deus é um Deus que deseja abençoar o homem. Ele não deseja julgar, mas ele vai ter que, ao invés de julgar, ao invés de abençoar, ele vai ter que julgar. Então, nós cantamos dessas novas alegres. Peraí, até agora nós falamos de coisas tristes. É, quer dizer, tem pecado, sou um pecador, isso não é agradável. Eu sou um pecador e paira sobre mim como um pecador um juízo. Então isso daí não são novas. Novas quer dizer notícias, né? Essas não são notícias alegres. Mas agora nós vamos ver que Deus, por intermédio de seu filho que foi enviado a esse mundo, ele pode, satisfeito por aquela obra que o Senhor Jesus consumou na cruz, ele pode então falar: vem, sem empecilho nenhum. Deus está, hoje foi falado, né? Deus está satisfeito. Satisfeito com o seu filho. Então, vamos ler uma passagem em Mateus capítulo 19, porque às vezes a gente vendo certas coisas fala, mas é impossível para nós, é impossível. Às vezes eu estou numa situação que eu acho que é impossível para mim. Eu não tenho salvação. Se olharem, muitos olharem o nosso passado, nós vamos ver que a quantidade de pecados e as coisas que eu cometi, eu posso olhar e falar, não, para mim não tem salvação. Ou o inverso. Eu posso achar que eu sou muito, muito bom. Então, Deus está olhando para mim e fala, puxa, esse aqui, como esse daqui é bom, eu tenho que salvá-lo, como se Deus tivesse obrigação de fazer isso. Nós vamos vendo pela palavra de Deus que a salvação é por graça. É um dom que Deus dá sem méritos nenhum daquele do interlocutor. Então ele fala, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas eu posso tentar chegar diante de Deus, se eu achar que eu sou muito ruim, eu vou achar que não tem conserto para mim. Ou eu posso achar, como eu disse, que eu sou muito bom. Então eu posso procurar me achegar, e nós somos treinados a fazer dessa maneira, fazendo coisas boas, até, às vezes até obras de caridade, achando que dessa maneira eu vou me aproximar de Deus. Deus vai olhar para mim e falar, esse merece. Então, o princípio que Deus usa é completamente outro. Ele vai encerrar todos sob desobediência, descendentes, como nós somos descendentes daquele primeiro pai, Adão, somos pecadores e necessitamos de um Salvador. E apresentando, aqui a gente vai ver no Novo Testamento, o Salvador é Jesus Cristo. Então esse homem, no Mateus capítulo 19, tem uma pessoa que é rica, aqui ele fala que é um jovem, nesse evangelho, e ele vai se aproximar de Deus, chamando o Senhor Jesus, que é Deus, dizendo, chamando o versículo 16, como bom mestre. Então ele fala assim, versículo 16, eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele, o Senhor, disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então lembra que aqui ele está falando, nesse conceito judaico, nessa economia judaica, então eles tinham uma lei a ser seguida. E quem cumprisse essa lei, iria viver para sempre. Então, esse jovem que tinha muitas propriedades, muitas posses, ele se aproxima do Senhor sob essa base. O que deve fazer? E o Senhor fala, e eu fiquei pensando assim, quando ele fala assim, versículo 20, fala, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? Esse eu acredito que seja essa pessoa que eu sou muito bom. Então já fiz tudo isso e eu fico pensando, talvez ele não tenha se atentado, tivesse mentindo, porque ama-te, ama o próximo como a ti mesmo. Ele não estava raciocinando, não estava pensando no que, na profundidade do que estava sendo dito aqui. E o Senhor não falou, né, de colocar Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Mas, e daí o Senhor vai falar para ele, vai, versículo 21, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terá um tesouro no céu. E daí, como ele se aproximou dessa maneira, o que fazer, o Senhor falou, então tá, faz isso. Vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Quando o jovem ouve isso, ele vai e ele vai, ao invés de ficar contente com as instruções que o Senhor deu, ele vai, versículo 22, e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. E o Senhor vai falar da dificuldade desse rico, né, da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. E ele vai dar o exemplo de um camelo passando pelo fundo de uma agulha, no versículo 24. E os discípulos, ouvindo isso, admiraram, no versículo 25, ele fala, quem poderá, pois, salvar-se? E eu queria chegar nesse ponto aqui, sabe, no versículo 26, porque se para um judeu, quando ele tivesse muitas posses, significava que ele estava andando submisso, cumprindo a lei, obedecendo a lei, andando, fazendo todas as coisas de uma maneira correta perante Deus, oferecendo sacrifícios, indo para Jerusalém, por exemplo, nas três vezes ao ano. Então isso, se a riqueza era um sinônimo de que o israelita estava fazendo algo corretamente para Deus, então os apóstolos falam, mas peraí, puxa, quem que poderá salvar-se, então, se nós estamos vendo isso aqui? Eu queria focar nesse ponto, no versículo 26, quando fala assim, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens, é isso impossível. Mas a Deus tudo é possível. Isso, sabe, hoje nós estamos aqui tendo a oportunidade de ouvir uma vez mais esse evangelho, alguns pela primeira vez, talvez, ouvindo esse evangelho. E sabendo da sua situação, que muitas vezes eu sou um desobediente, e nós não vemos solução para a nossa vida. Mas existe algo que Deus pode fazer em sua vida. Aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Então ele fala, aos homens é isso impossível. E quando nós cantamos que, imagine só, se eu estou alegre, como nós cantamos, saber que os meus pecados estão perdoados, porque Deus, não que ele seja esquecido, claro, nós sabemos que Deus é perfeito, como que ele pode esquecer alguma coisa, mas ele quis, assim, não se lembrar mais dos pecados que eu cometi, porque ele, num determinado momento, vai receber naquela, hoje foi falado das 3 horas de trevas, o Senhor Jesus pagando na cruz uma dívida que eu não tinha como pagar. Poderia querer pagar, mas eu não tinha como pagar. Então, nessas 3 horas de trevas, esse assunto do pecado resolvido, pôde dar a oportunidade de Deus em não se lembrar mais. Ele pode falar para um injusto, ele pode chamar de justo. Não pelos méritos do injusto, mas pelos méritos do justo, que entregou sua vida na cruz. Então, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. E nós vamos ver uma situação, vamos abrir em Lucas, em que há uma situação de uma pessoa que era leprosa, Lucas 5, uma situação que uma pessoa era leprosa, e ele vai encontrar um homem puro. Lembra-se, uma pessoa, principalmente na economia judaica, tocasse um leproso, ele se contaminava também. Então, esse homem aqui em Lucas, que é um leproso, ele vai ter um encontro com esse que foi chamado de bom. Ainda que aquele jovem rico não tivesse chamado o Senhor Jesus de bom por ser Deus, mas ele era Deus. Então, algo que era impossível ao homem, nós vamos ver aqui o que vai acontecer nesse encontro com o Senhor Jesus, desse leproso. Capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que, quando estava em uma daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Então, um caso impossível aqui. Esse homem, e lepra é uma figura do pecado, assim como nós, como pecadores, nós podemos achegar diante desse homem que se chama Jesus, por fé, e nos colocarmos diante dele. Esse homem, que cheio de lepra, se aproxima a Jesus, a posição dele foi de prostrar-se. Ele prostra diante do Senhor sobre o seu rosto e roga ao Senhor Jesus, dizendo, se queres, bem podes limpar-me. Então, ele sabia que o Senhor Jesus podia. Eu posso estar aqui hoje sabendo que o Senhor Jesus pode me limpar dessa lepra, Ele pode me dar salvação. Ele não sabia se o Senhor Jesus queria. Ele sabia que podia, ele já tinha, né? O Senhor tinha fama aqui nesse momento. Então ele fala assim: se queres, se quiseres, bem podes limpar-me. Então, essa que é a beleza do Evangelho. Mas você e eu podemos saber que o Senhor Jesus quer limpar esse leproso e a você e a mim, cheio de lepra, cheio de pecado, por assim dizer. Como descendentes de Adão, nós não somente somos pecadores, mas também os atos pecaminosos. Então, tudo isso, quando esse homem, o Senhor Jesus, andando em submissão a Deus, agradando plenamente a Deus em seus atos, seus pensamentos, nenhum pensamento. Quando nós pensamos no Senhor, nós não podemos atribuir, permitir, pensar que esse homem, o Senhor Jesus, teve um pensamento errado. Imagine só, que desonrava a Deus. Imagine só, eu estou aqui agora e não consigo controlar os meus pensamentos. Eu posso, depois de pensar errado, confessar, devo confessar. Mas o Senhor Jesus, esse homem puro, né, à parte, ele veio como homem, mas sem pecado. Então esse homem, ele não poderia ter um pensamento pecaminoso, porque senão essa obra executada, consumada na cruz, não poderia ser aceita por um Deus santo, santo, santo. Então nós estamos diante de uma pessoa que pode tocar, ao invés de ele contaminar, ser contaminado pelo leproso, ele pode purificar. Então ele vai falar assim para esse homem cheio de lepra, que ele está falando, usando essa expressão, cheio de lepra. Ele fala no versículo 13: e ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ser limpo, ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Esse tocar, nessa, a palavra significa, não é esse tocar assim. Esse tocar é um tocar assim. Quero. O Senhor Jesus tocou. Agora imagine, eu fui pensando nisso, né? Será que o Senhor Jesus, sendo quem era, Deus Filho, Filho de Deus, ele precisaria tocar? Eu fico pensando nesse homem, esse cheio de lepra, que quanto tempo demorou para encher de lepra, qual foi o grau da contaminação dele, com que velocidade aconteceu isso. Agora imagine só, esse irmão aqui vem de Natal, chega ali na porta. Eu sei que ele está cheio de lepra. É claro que eu estou falando lepra no sentido figurado, eu estava falando em relação ao pecado, mas eu sei que agora ele tem uma doença contagiosa. E nesse caso aqui é a lepra. Será que eu vou dar o mesmo abraço que eu dei nele quando ele chegou? Será que eu... Não vai existir nenhuma... Ô, irmão. Oi, Diego. Ele lá, eu aqui? Será que se essa pessoa estivesse com uma doença tão grave como essa, eu seria capaz de tocar? Eu gostaria de tocar nela? Eu estou falando um de nós mesmo. Se vocês sabem que eu estou com uma doença contagiosa aqui, estou visitando, será que seria a mesma coisa? Será que os irmãos virem? Oi, Pizinho. Então eu estou pensando, quão só, talvez, esse leproso, esse homem cheio de lepra, vivia no círculo dele. Porque, principalmente na economia judaica, essa pessoa vivia separada. Assim no Brasil, né? No Brasil, na época de 1950, quando uma pessoa tinha lepra, eles criaram umas colônias de leprosos e as pessoas eram enviadas para lá. E às vezes até a pessoa ficava tentando esconder isso para não ir para esses lugares, porque ele tinha os filhos, tinha esposa. E quando a pessoa, quando ele sabia isso nessa época, eu estou falando isso no Brasil, nessa época sabia-se disso, ele era tirado da família. Às vezes eles iam lá e retiravam, porque o temor, nessa maneira que o governo administrava isso, nesse sistema de saúde, então, o temor é que se espalhasse para outros também, e logo o país inteiro estava com lepra. Então, qual era a determinação deles? Pegarem, tirar a pessoa, mas e se ele tem duas filhas, dois netos? Tirava a pessoa e punha nesse lugar. E nessa colônia, às vezes nesse lugar, ele tinha lá, não sei, mercadinho. Então as pessoas viviam nesse lugar, tinha um lugar para ele caminhar, ou açougue, mas era um lugar de leprosos. Então imagine só se alguém, mesmo hoje, vamos falar assim, hoje imagine só se o irmão fala assim, não, irmão, sabe o que é? Eu tô com mudou o nome, né, para não ficar lepra, eles mudaram para hanseníase. Eu tô com hanseníase. Será que seria uma relação normal? Então, como eram tratadas, como essas pessoas eram discriminadas, ficadas, nesse caso aqui, eu estou querendo dizer assim, como essa pessoa era só. Agora, nós estamos pensando numa pessoa. Vamos ler um versículo. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então, um caso, vou pensar assim, a pessoa era leprosa e andava só. Agora nós vamos ver uma outra situação em que um homem que veio a esse mundo, né, ele era Deus, era o Filho Eterno de Deus, ele vai se fazer carne e habitar aqui nesse mundo. Então ele já existia, ele era o Verbo, ele não era homem, ele vai se fazer carne agora. E ele vai andar nesse mundo aqui. Só que totalmente à parte do pecado. Então como é que ele vai andar aqui nesse mundo? Pecado em todos os lugares. Todos os pensamentos, as pessoas, como foi falado hoje, sabe? Andando nesse mundo, no seu ministério, em todo momento confrontado, querendo ser. As pessoas querendo pegá-lo em alguma palavra, para ver se ele contradizia a lei. Esse homem aqui, o Senhor Jesus, andava nesse mundo só. E eu penso assim, esse vai encontrar esse homem cheio de lepra, uma pessoa como o Senhor Jesus, esse homem cheio de graça. Então esse versículo que eu estava pensando, 14, 1, 14, Evangelho de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então esse homem, o Senhor Jesus, o Filho Eterno, se fez carne, né? E daí fala assim: e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse homem cheio de lepra encontrou esse homem cheio de graça. Então, porque o homem cheio de lepra não podia falar assim, não, mas eu fui bom, agora eu sou ruim, eu não estou aqui. Eles se enganaram. Isso aqui não é tentando se esconder ou tentando ocultar. Chega um momento que essa lepra vai ficar visível. E a lepra é uma coisa terrível, né? É bem uma figura do pecado em ação mesmo, porque às vezes a pessoa vai, perde partes do corpo. É uma coisa terrível, é uma doença terrível isso. E esse homem cheio de graça vai encontrar esse outro cheio de lepra e vai tocar nele. E assim que o Senhor quer fazer hoje aqui, essa noite. Não somente tocar. Ele sabe exatamente a situação em que nós nos encontramos. Se eu sou desobediente aos meus pais, se eu sou uma pessoa desonesta, Ele sabe exatamente quem eu sou. E hoje Ele está oferecendo essa salvação. Oferecendo de braços abertos, Ele fala assim: aquele que vem a mim, seja um leproso, não o lançarei fora. Ele fala assim: você não, por quê? Você está cheio, sua situação não dá. Para Deus, você é uma importante pessoa. Eu fico pensando, nós ouvimos, né, o Evangelho tantas vezes, eu vou falar assim para os irmãos, a importância sua para o Senhor. E nós desfrutando dessas coisas. E a ponto de eu ver o que Ele pagou na cruz, eu falo assim, puxa vida, para Ele realmente eu sou importante. O que Ele fez por mim. E é o que Ele está querendo fazer aqui essa noite. Se existe algo, alguma coisa que esteja impedindo de você dar um passo em sua, na direção dEle, pode falar com Ele agora, não precisa falar de uma maneira audível. Eu posso sentado falar com Ele. Senhor, eu estou aqui, eu não sei, minha situação é essa. Então, esse homem cheio de graça encontrou esse outro cheio de lepra e falou assim: quero. Não assim, tocou assim, quero. A palavra no inglês fica forte porque ela fala hold. Vou atender o telefone, eu pego o telefone, eu hold, eu pego o telefone para atender. Então não foi um toque assim. Então esse homem que estava só foi tocado por outro que também era só andando nesse mundo. E esse que era só, o Senhor Jesus, cheio de graça, esse que era só, sabia a solitude, a solidão desse homem, esse cheio de lepra. Imagina as pessoas, a dificuldade, a convivência. E eu estava pensando às vezes pode acontecer isso também. Nessas colônias, onde existiam só leprosos, agiam assim, alguns agiam como se tivesse tudo normal. Então tinha lá o açougue, eles agiam como se eles não tivessem lepra. Só que em algumas situações, não conseguia ocultar a sua condição, porque às vezes parte do corpo não existia mais, ele tinha perdido, por causa dessa doença. Então, às vezes, nós podemos estar num ambiente, nós estamos querendo, porque saindo daqui, nós vivemos em outros ambientes. E às vezes, nesses ambientes, eu posso ser como uma pessoa que não tenha lepra. Eu posso agir de uma maneira normal, agindo com normalidade. Às vezes lá eu posso ter uma posição, eu posso ter um cargo bom, eu posso ter uma empresa boa, eu posso ter ser um bom aluno na escola, eu posso ou ser um mau aluno, posso usar certas substâncias, eu posso. E às vezes a pessoa também pensa que crer no Senhor Jesus é deixar de fazer certas coisas que fazia, certos hábitos, certos vícios. Então agora eu deixei, agora eu vou começar. Não. Crer no Senhor Jesus é entregar a sua vida a Ele. É realmente estar indo num caminho e voltar. Falar assim, não, eu quero viver para ti. Não sei como é, necessito da tua ajuda. Então, esse que foi limpo, ou esses pecadores que foram limpos, falaram, mas pera, será que Deus, em nenhum momento, ele pode se lembrar? Deus determinou para ele mesmo que não se lembrará mais. Então, essa é um descanso também para nós, sabe? Todos os meus pecados, quando eu creio, eu estou crendo que ele pagou toda a dívida que eu tinha, eu posso me apresentar livremente diante dele. Uma vez, eu tinha duas irmãs, e uma irmã insultou, ofendeu muito a outra irmã, são mulheres cristãs, e falou muita coisa, ofendeu assim na presença de todos, e depois ficaram com a relação abalada, tudo. E essa mulher cristã que foi ofendida, ela um dia estava conversando com uma amiga, e essa amiga falou assim para ela, puxa, lembra aquele dia lá que aquela outra mulher cristã falou com você, insultou e ofendeu e falou coisas que não eram verdadeiras, você lembra? Ela falou, pensou assim, falou, não. A amiga falou, não lembra? Como assim? Mas você não lembra que ela falou isso, fez aquilo, falou aquilo lá e ofendeu você e falou... Falou, você não lembra? Essa que foi ofendida, ela falou assim, olha, a única coisa que eu lembro é de ter esquecido o que ela fez para mim. Não que Deus seja esquecido, mas essa mulher teve a mesma atitude, num certo sentido, a mesma atitude de Deus. Não me lembrarei mais. Se você tem alguma dúvida de que essas coisas podem voltar em algum determinado momento, não me lembrarei mais. E só mais um, em João capítulo 11, Evangelho de João capítulo 11 fala de Lázaro. Lázaro foi um homem, isso é bem conhecido, né? Lázaro ficou doente e o Senhor foi avisado que ele tinha ficado doente. Depois de 2 dias vai e chega lá, Lázaro tinha morrido. As irmãs de Lázaro, que eram muito queridas, muito amadas do Senhor, assim como Lázaro, e elas choram, né? E o Senhor vai ver Lázaro também. É o único versículo que fala que o Senhor, assim, mais curto, né? Fala, Jesus chorou, vendo a tristeza, né? Ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, né? E vendo, né, que situação que o pecado pode fazer, né, com o homem. E depois o Senhor fala, né, vai chegar um determinado momento, ele fala, tirai a pedra, eles vão tirar, a Marta vai falar, mas ele já cheira mal, que já é de 4 dias. O Senhor Jesus fala de fé, né, um andar por fé, como nós vimos ontem, e fala, se creres, esse é um andar de fé. Não fala de ver para crer, mas fala de se crer. Se creres, verás. E assim que nós estamos... Hoje aqui nós cremos que existem duas classes de pessoas. Uma que vai ver o Senhor a qualquer momento, porque o Senhor vem buscar aqueles por quem ele morreu, chamado de arrebatamento. Ele vem a qualquer momento. E se você não crê, você vai ter um encontro diferente com o Senhor Jesus. E se ele vier agora, ele vai deixar esse salão aqui, esse salão vai ficar sozinho, essas coisas vão ficar, tudo vai ficar, nós vamos embora, todo aquele que crê. E se você não crê, você vai ficar aqui, nesse salão. Mas o que, que é isso? É tudo isso, é fé, andar por fé. Nós estamos falando que nós somos pecadores, descendentes de Adão, o primeiro pai, como é falado lá em Isaías. Primeiro, mas peraí, meu primeiro pai? Isso vai ter que ser fé no que está escrito. Então, como descendente de Adão, eu sou um pecador, e como pecador, o que espera para mim é o lago de fogo. Eu tenho que falar isso, porque a palavra de Deus diz isso. Existe, há uma situação muito difícil que espera você que está aqui e não crê. Então, isso tudo por fé, porque as pessoas não fazem a mesma coisa. Você vai lá fora, as pessoas comem, bebem, casam, dão-se em casamento, ainda estão casando. Então, ao olhar desse mundo, está tudo normal. Mas o que vai acontecer num determinado período é algo muito terrível aqui nesse mundo. E se você não crer, você vai ficar, presenciar, participar e sofrer as consequências do que vai acontecer aqui, além da segunda morte. Porque você vai ressuscitar e vai se apresentar diante de Deus, do Senhor Jesus, no grande trono branco. E reconhecer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui, ele fala esse princípio para ela: se creres, verás. Então não tem, mas como é que você fala que esse livro aqui é a palavra de Deus? É a minha fé. Se creres, eu creio. Ah, mas como é que você fala que o homem foi feito do pó da terra, que a mulher foi feita de uma costela de Adão, desse primeiro homem, mas isso é verdade, é o que está escrito. Então nós, com uma fé simples, nós vamos crer nisso. E assim, quando o Senhor Jesus fala, tiraram, versículo, ele fala, tirai a pedra, versículo 41, fala, João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora, ou sai para fora. O Senhor Jesus, com grande voz, falou para aquele que estava morto dentro da sepultura, pelo nome, Lázaro, vem ou sai para fora. A palavra não fala como ele saiu, porque ele estava... No versículo 41 fala assim, o defunto saiu tendo mãos e pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Então nós não sabemos como Lázaro saiu, porque se ele estava enfaixado, estava com o rosto, nós não sabemos qual foi, se ele foi dando passinho, se ele foi pulando, ou se ele saiu assim. A palavra não fala, nós não entramos, porque se o Espírito Santo quisesse que nós soubéssemos, ele teria dito, e Lázaro veio levitando para fora, por exemplo. O fato é que Lázaro ouviu a voz daquele que um dia, o Senhor Jesus, um dia, ele mandou os ventos aquietarem. Ele falou com o mar, falou para o leproso, quero ser limpo. E o leproso foi limpo. Esse que é o Criador, sem ele nada do que foi feito se fez. Então a voz desse homem, o Senhor Jesus, essa pessoa que está sendo dita aqui essa tarde, está sendo anunciada. Essa pessoa é ninguém menos do que Deus Filho. E a voz dele, a palavra de Deus, esse homem morto vai receber essa nova vida e vir para fora. E daí ele sai e o Senhor Jesus fala, desligai-o e deixai-o ir. Esse homem que um dia mandou, calou demônios, calou, expulsou demônios. Esse homem poderoso que falou, Lázaro, vem ou sai para fora, é o mesmo homem que hoje, que não está na cruz. Lembra que o Senhor não está na cruz, porque ele entregou a sua vida, foi sepultado. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Andou aqui por 40 dias falando do que diz respeito ao reino de Deus, e depois ele foi assunto ao céu, uma nuvem o recebeu. E ele está hoje assentado à destra de Deus. Esse homem, com suas marcas, é a nossa esperança a qualquer instante. Se você crê, é esse homem que nós iremos ver. E se você ainda, até esse momento, não entregou a sua vida, ah, mas o que é crer? Eu penso assim, quando você entra, a gente está num lugar e tem elevador. Então você aperta o botão, você, a hora que ele chega lá, no térreo, então você entra dentro dele, aperta lá, terceiro andar, o elevador vai e sobe. Você entrega totalmente a sua vida confiando que o elevador vai subir. É entregar a sua vida nas mãos desse homem que você não vê. Crer no Senhor Jesus, nesse homem que é vivo hoje e que nos deu essa bendita esperança. Então, o que nós vemos? Nós vemos que Deus não se lembrará dos nossos pecados. O pai, o primeiro pai, é Adão, pecador, como descendente dele nós somos pecadores. O que espera essas pessoas, esses que não creem, esses pecadores, é essa obra estranha que Deus vai fazer, como nós vemos em Isaías. E depois nós vimos também esse homem cheio de lepra, encontrando um homem cheio de graça. E depois nós vimos que esse mesmo homem usa sua voz, falou para Lázaro, vem ou sai para fora, é a mesma pessoa que está falando assim, vinde a mim. Como foi dito o versículo, quem, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Talvez você esteja procurando um caminho para a sua vida, a verdade. O mundo está te oferecendo algo, dizendo assim, ó, isso aqui é verdade, ó, existe esse caminho aqui, olha, a vida é isso aqui. Mas o Senhor Jesus está falando assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então é esse homem que está chamando você aqui essa tarde. Não perca essa oportunidade. Talvez você já tenha ouvido, por estar junto com cristãos, você já tenha ouvido muitas vezes essa mensagem, esses versículos, e você por algum motivo ainda não deu um passo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia, aqui e agora, é o dia de você entrar nesse elevador e apertar lá, céu. Aqui e agora. Podemos dar graças?